Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Silêncio. Silêncio. Amém. E aí, e agora? Será que ainda tem alguma coisa para falar? Silêncio, parece que estou ouvindo zum, 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 parecendo. Soltou. Amém. Nós estávamos cantando aqui agora. O quê? Essa é a última. Né? O que estavam cantando, Wender? Não retire de mim tua presença, do teu espírito, né? E me leva. Aí a pessoa está querendo ir mesmo, está querendo ir mesmo, né? E me entra, então chega a espremer. A um lugar onde eu possa enxergar seus caminhos, né? E me leva a um lugar, e me leva, arruma um jeito de mostrar também os teus caminhos, né? E me leva a um lugar onde eu possa entender, onde eu possa compreender, né? Mas será que a gente não sabe ainda? Será que a gente não sabe ainda? Que lugar é esse que a gente quer? E me leva ao lugar onde eu posso entender e compreender. Tá? Será que nós ainda não sabemos? Depois de 30 anos ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, será que nós ainda não sabemos? Ainda nós vamos pedir a Deus para nos levar a esse lugar onde nós possamos entender. Amém. Vamos cantar, né? Porque tem gente que está começando hoje. Tem gente, né, que está começando hoje e ele tem que ser levado. Mas quem já tem 30 anos de banco, já sabe ou não? Sabe ou não sabe? Já sabe o que tem que fazer para chegar a esse lugar. E me leva ao lugar onde eu possa entender essas coisas. Então eu acho assim que, eu creio, que quem está começando, quem está ainda dando os primeiros passos, tudo bem, mas a maioria da igreja que já ouve, já sabe, ela já tem entendimento perfeito do que ela tem que fazer. Ou não? Será que ainda não? Ou não? Eu vou perguntar aqui para um ancião. Ele vai saber responder direitinho. Ou não? O Erickson já é ancião, é? Deus fala assim, pelo tempo que você ouve, já era para ser mestre. Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que ensina. Deus está insistindo conosco, tentando nos explicar alguma coisa que é parece tão simples de entender, parece tão fácil, mas não é, não é. Qual é o lugar que nós, para onde nós estamos querendo ir? Para onde nós todos estamos querendo ir? Para onde? Para o reino de Deus. Né? Nós estamos aqui buscando o reino de Deus. Deus está falando conosco insistentemente. Ó, o reino, meu reino não é aí. Meu reino não é esse. Amém? O meu reino não é desse mundo. E se eu quero que Deus me reina, eu tenho que buscar esse reino, não é? E a hora que eu encontro esse reino, eu descubro que ele não é daqui, realmente não é daqui. Aí eu fico ansioso pelo reino de Deus. Cada dia que passa, mais vontade eu tenho que o reino de Deus venha a nós, como Jesus. Pai, né? Alguém pergunta para ele, como que a gente tem que orar? Ele não teve dúvida. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui. Por quê? Por quê? Porque a gente está vendo que a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Amém, gente? Então nós somos persona non grata. Como é que chama? É isso mesmo? Nesse mundo, nós somos odiados. Nesse mundo, nós não servimos para este mundo. Por quê? Nós somos contra ele. Nós repudiamos as atitudes desse mundo. Né? Então, o que interessa para nós é o reino de Deus. O que serve para nós é o reino de Deus. Então, se eu quero isso, ele tem que pelo menos me reinar. Deus tem que pelo menos me reinar. Eu não posso garantir mais ninguém, mas pelo menos eu. Porque eu estou a caminho do reino de Deus. Amém, gente? Então é isso que parece que não entra na cabeça da gente. Aí começa a passar os dias e nós voltamos novamente as coisas antigas, nós voltamos a achar bom essa terra, nós começamos a alimentar de esperança, de que as coisas, etc. Não, Deus quer colocar a igreja com muita consciência para que ela realmente tenha esperança do reino de Deus. E ela possa pedir: venha a nós, Senhor, o teu reino. O reino de Deus não é feito aqui na terra. Amém? Abra sua Bíblia em João, aliás, Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Porque é o seguinte, gente, ó, quando você entender isso, você vai falar isso. Você vai ser uma pessoa que defende o Evangelho. Você vai ser uma pessoa que luta. Quando você falar, você entender, você defende em qualquer lugar, em qualquer situação, o Evangelho. A doutrina de Cristo, o reino de Deus. E assim por diante. Amém? Eu me lembro, na época ali, 1961, 2, 3, etc., até 64, quando houve a Revolução, a intervenção das Forças Armadas, por quê? Havia uma doutrina muito forte naquela época, porque o comunismo estava em evidência no mundo. Então tinha uma doutrina que começou a espalhar para o mundo inteiro. Foi na época, mais ou menos, na época em que Cuba Fidel Castro assumiu ali o reino, o governo de Cuba. Foi na época que Che Guevara, aí na Argentina, aqui por esse lado aí, a intenção era implantar o comunismo no mundo inteiro. E ele criou muita força. E quem mais combateu o comunismo, quem mais combateu o comunismo foi os Estados Unidos. Por isso é que os países comunistas até hoje, Dilma, por exemplo, aqui, Dilma é comunista. Ela não gosta dos Estados Unidos. Se ela tiver a oportunidade de... Você observa nos pronunciamentos, ela se posiciona ao lado de Fidel Castro, já sentou no colo dele lá, né? Ela se posiciona ao lado desse povo aqui, ó, comunista. Aonde tiver um comunismo, ela está do lado. Ela é contra, ela não aceita, ela... Então ela tem uma ideologia. Ela tem um ideal. E ela não abre mão dele. Todos os comunistas, eles morrem comunistas. É uma ideologia. O evangelho, ele precisa ser, na nossa cabeça, na nossa mente, também um ideal. Jesus Cristo foi essa pessoa que pisou na terra e revolucionou, não foi só um país, não, foi o mundo inteiro. Qual foi a revolução implantada por ele? Né? Ele usou o quê? Ele usou o evangelho. Evangelho significa doutrina de Cristo. A partir dali, o mundo inteiro começou a tomar conhecimento da doutrina de Cristo. Jesus Cristo foi caçado no mundo por causa da sua maneira de pensar, seu jeito de pensar. Essa doutrina de Cristo, esse evangelho, segundo Jesus Cristo, será a lei vivida no reino de Deus. Ele anunciou o reino de Deus. Os reis da época, Herodes, etc., eles, quando souberam do nascimento de Jesus, todo mundo caçou Jesus para ser morto. Por quê? Porque eles já tinham conhecimento das profecias de que iria nascer essa pessoa chamada Cristo. Amém, gente? Assim como nós estamos também esperando o anticristo. Cristo nasceu. Né? E o que esse Cristo iria fazer? Por isso é que os reis não queriam a presença dele. Porque ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores. E eles, como não entendiam direito, pensavam que esse reino seria naqueles dias ali. Por isso é que mandaram matar ele. Porque eles pensavam que o reino seria ali naquele dia. Mas ele falou, olha, não, o meu reino não é desse mundo. O meu reino ainda virá. Né? Eu vim para reinar e eu vou reinar. Até hoje, gente, essa é a doutrina. Nós somos esse povo louco. Né? Que espera... o reino de Deus, nós somos esse povo. Então, a igreja precisa entender isso, ela precisa aceitar isso, porque não adianta nada se você não entrar no reino de Deus. Se você não sair lá no reino de Deus. Você pode fazer tudo nesse mundo e não herdar o reino de Deus. Porque quais são os que vão herdar o reino de Deus? Né? O reino de Deus vai ser depois dessa geração. Essa geração aqui, ó, essa carne, esse mundo, esse tipo de vida que nós vivemos, isso aqui vai acabar. Essa é a doutrina de quem? De Cristo. A igreja, os evangélicos, são as pessoas que acreditam no evangelho. Então acreditam nisso. Ele não veio aqui para outra coisa, a não ser anunciar o reino de Deus. A falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E nós, o que, que nós devemos fazer? A mesma coisa, a mesma coisa. Anunciar o reino de Deus. Só que às vezes a gente, para não perder o freguês, ou então para não ofender ninguém, a gente fica passando a mão. Né? A gente fica assim, passando a mão. Não, vem, então. Eu vou orar com você, Deus vai te abençoar. Né? Você vai pagar a sua dívida, você vai, né? Você vai ganhar mais. Fica bonzinho, você vai sarar. Sua avó vai morrer, mas ainda vai demorar. A gente fica sempre... E Jesus, ele não era assim. Jesus era... Ele era franco. Amém? Ele era franco, bem franco mesmo. Ele falava do reino de Deus com tanta propriedade que é como se uma coisa que ele estivesse vivendo realmente. Para nós fica difícil porque nós queremos acender uma vela. Um para o outro. Quer dizer, todos nós queremos o reino dos céus, o reino de Deus. Nós queremos ir para o reino de Deus. Nós não queremos ficar fora do reino de Deus. Mas também amém? Nós também queremos ser colega. Né? Amigo do mundo, nós queremos fazer do mundo, nós queremos o reino do diabo. Porque é o seguinte, se existe o reino de Deus, é porque existe o reino do diabo. Que dia que o diabo começou a reinar? O dia que o homem entregou o reino para ele. Né? Então aí ele passou a reinar. Não é assim? Jesus veio tomar o reino dele para devolver para nós. E ele vai devolver o reino para nós. A terra, ele vai devolver tudo para a gente. Então é isso, é uma cabeça, é uma loucura. O que Jesus pensou foi uma loucura. Amém? Aí você pergunta, por exemplo, Carne e sangue não vai lá no reino de Deus, não vai ter carne e sangue. No reino de Deus não tem casamento. Aí você fala, mas eu estou no reino de Deus, mas como que você casa? No reino de Deus não tem casamento. Então, nós não estamos no reino de Deus, porque nós estamos casando. Não, amigo? Então vamos casar, todo mundo casar enquanto nós estamos aqui. Amém, gente? Porque no reino de Deus não vai ter casamento. Estou avisando para vocês. Por isso que o pessoal está apressando, né, Felipinho? Quanto mais cedo, melhor. Amém? Quem tiver que comprar e vender, vai ter que ser aqui. Porque no reino de Deus não vai ter comprar e vender, não. Não tem comércio. No reino de Deus não tem comércio. Amém? Então, se nós quisermos comprar, vender, etc., tal, casar, né? Etc., é aqui. Família, esse negócio de família, pai, mãe, essas coisas, é aqui. Porque no reino de Deus não vai ter isso. Ou vai? Não vai. Mesmo assim você quer ir para lá? Mesmo assim você quer ir para o reino de Deus? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Amém? Aí por isso é que o discípulo falou: Senhor, então desse jeito, ninguém vai entrar. Ninguém vai chegar lá no reino de Deus. Os discípulos disseram isso para Jesus: Senhor, se for desse jeito, se for do jeito que o senhor está falando, então ninguém vai entrar no reino de Deus. Né? Amém? Vocês concordam, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, André? Porque às vezes a gente fica assim, vê a carinha da pessoa, assim, triste. Né? A gente vê assim a pessoa assim, meio cabisbaixa. Não, a gente vai cantar. E me leva. Nós vamos pedir. Até que nós cheguemos nesse lugar onde a gente possa entender. E é isso que a gente prega aqui todo dia nós estamos falando, todo dia nós estamos pelejando. Senhor, então me leva a um lugar onde eu possa entender. Os caminhos de Deus são altos demais em relação ao nosso. Né? É isso que é a dificuldade maior. Pensar do jeito que Deus pensa é muito difícil. Né? Então nós vamos realmente cantar. Me leva mesmo, Senhor, a um lugar onde eu possa entender isso, porque senão eu vou ficar doido. Amém. Vamos lá? João 10, 17. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho. Quem vai ler, por favor? Renata, seja bem-vinda. Né, Renata? Deu uma descansada. Lê para nós, Renata.
E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então, é isso que você vai perguntar agora também. O que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? É a mesma coisa. Vida eterna só tem aquele que herdar o reino de Deus. Né? As pessoas que fizerem parte da primeira ressurreição, as pessoas que entrar no reino de Deus, já entram com vida eterna. Amém? Por isso que lá não tem casamento, porque se a gente ficar eternamente, não, aí fica difícil, não é, Toninho? Porque às vezes a gente tem uma esperança, né? Ainda tem uma esperança. Né, Érico? Já pensou? Né, Jaqueline? Aguentar o Toninho. Aguentar o Toninho, né, não? Divina. E assim por diante. Mas é bem, graças a Deus que há uma esperança. Há uma esperança. para nós. Vamos lá. O que farei para herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna é a mesma coisa de herdar o reino de Deus, o reino dos céus, é a mesma coisa. Nós, o que, que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Porque no reino de Deus só entrarão aqueles que tiverem vida eterna. Vida eterna. Essa carne não tem vida eterna. Essa carne não tem, mas a outra tem. A que eu vou receber, tem. É como se eu estivesse trocando uma roupa. Eu vou trocar de roupa. Amém? Eternamente. Continua.
E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
Aí ele já aproveitou para dar uma catracada. Aproveitou para dar uma, né? Para dizer o quê? Bom? Bom? Você me chama de bom? Nesse corpo, nessa carne, não existe uma pessoa boa. Nenhuma. Todos são maus. Todos são maus. Amém? Começa por aí. Ele já deixou bem claro isso, ó. Por que que a carne não herda o reino de Deus? Porque a carne é má. A natureza da gente é má. A nossa natureza é má. Se nós entrarmos no reino de Deus, significa que o mal iria estar no reino de Deus e ia destruir o reino de Deus. Então Deus está eliminando essa natureza, essa natureza má. A gente admite, cantando, essa natureza má, né? Continua, filha.
Tu sabes os mandamentos, não adulterarás.
Então vamos ver, quem entra no reino de Deus? É aquele que não adultera, vai.
Não matarás.
Não mata.
Não furtarás.
Não furta nem rouba.
Não dirás falsos testemunhos.
Não fala bobagem, não dá falso testemunho, o que mais?
Não defraudarás alguém.
Não defraudarás a ninguém. O que é defraudar? Hã? Defraudar. É, enganar. Enganar. É, mentir. É, trapacear. Tal, etc. E, né, você não engana ninguém. Mas e agora, como é que faz? Como é que você tira uma pessoa na terra que não engana ninguém? Que não defrauda ninguém? Como é que você tira uma pessoa na terra que não faz isso? Ou que se não fez ainda vai fazer, né? Não existe uma pessoa na Terra que não faça isso. O que mais? Continua.
Honra a teu pai e a tua mãe.
Honra a teu pai e a tua mãe. Bom, né? Vamos dizer que mais ou menos, mais ou menos. Continua.
Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade.
Ele estava falando a verdade ou mentindo? Hã? É. Não, mas ele estava mentindo. Ele estava mentindo descaradamente. Né? Mas mesmo assim, como Jesus era uma pessoa educada, sensata, tá bom, vamos dizer que você tenha feito tudo isso, seu hipócrita, né? Vamos dizer que você tenha feito tudo, tenha honrado seu pai, sua mãe, não tenha defraudado ninguém, que não tenha nunca, né? Vamos dizer que você tenha feito tudo isso. Eu te digo que ainda falta uma coisinha. Jesus, olhando para ele, o amou. Falou, o amou. O que, que Jesus fez? Falou, coitado. Tem misericórdia, Deus. Tem dó dele, Pai. Amém? Coitado. Tem misericórdia, Deus. É isso que Jesus fez. Amou. E é isso que a gente tem que fazer também. A gente tem que fazer isso. Ter dó uns dos outros. Ter misericórdia uns dos outros. Né? Ter muita pena uns dos outros. Porque todos nós estamos com essa mesma dificuldade. Se Deus não nos amar, se Deus não tiver misericórdia de nós, todos nós estamos nessa mesma situação daquele. Né? Esse aí ainda conseguiu falar que nunca tinha cometido adultério, que nunca tinha o quê? Não tinha furtado. Quem nunca roubou aqui? Quem nunca roubou? Quem? Tem coragem de levantar a mão e falar, não, eu nunca roubei nada, nada. Nem tempo de criança, eu nunca roubei nada, nunca. Olha lá. Né? Ó. Se Deus fosse cobrar isso de nós, só isso. Se Deus fosse cobrar só isso de nós, o dízimo, nós não estaríamos todos lascados? Se Deus fosse cobrar só o dízimo da gente. Vamos ver. Vamos ver. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, falta-te uma coisa. Só uma coisinha. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. Certo? Aí, a partir daí, você me segue. A partir daí, você vai, por enquanto, certo? Só falta uma coisinha. Você vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí nós vamos. Você vem e me segue, daqui para frente nós vamos andar junto. Nós vamos andar junto daqui para frente, amém? Amém, gente? Então Jesus, olhando ao redor, em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, posse, bens. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Rico. O que é o pobre? Pobre é aquele que não tem nada. Se ele tiver alguma coisa, já é rico. Já tem coisa. Amém? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos para o reino de Deus? Vamos? Hã? Amém. Então vamos pegar o microfone rapidinho e que já está. Erickson, o Erickson já desanimou de vez. O Erickson está aqui. Ah.
Não, eu estou esperando o senhor concluir aí, trazer uma luz no fim do túnel, porque eu entendi o que o senhor falou. A gente precisa resolver nosso problema aqui para andar com Deus.
É
igual o senhor falou no encontro, a gente tem que sair no mundo para conseguir ser reinado por Deus. Então tem muitas coisas que nos prende, muitas coisas que nos afasta de ser reinado por Deus. E aí, o que a gente vai fazer? Eu estou esperando o senhor concluir aí para ver se eu acho uma esperança.
Pois é, mas nessa situação que está, nessa situação aqui, você, qual seria a sua em relação a isso? O que seria a sua?
Ah, das 8 aqui, só tem umas 5 que eu... Não, eu até que...
Assim, você, com o que foi lido, você tem esperança? Com o que foi lido, você tem, assim, esperança? De...
Não, só do que está aqui eu tenho esperança.
Hã?
Do que está aqui eu tenho esperança.
Tem?
Tem.
Assim, você, tá em... você tem condições de vender tudo que você tem e dar para os pobres?
Não.
Não?
Não.
O que, que você consegue vender hoje?
Eu estou dando para Danuso, vendendo para Danuso, passando para ela. Fala, não é meu mais, é seu, pode pegar. Então, assim, até nisso eu tive uma esperança.
Amém. Porque
não é meu mais, é dela.
É da Danuso.
É.
A Danuso do... Como é que se chama?
Ela que se vira depois.
É.
Gabriel, Samuel, se vira para lá. Que
amém. Quem está passando o microfone? Ele pensa, leva lá. Dá para socorro ali, vamos ver o que é socorro, pensa. Você consegue, socorro? A maior parte disso aqui você não faz, né, socorro? A maior parte.
Consegui isso aí tudo dia que foi lido?
Você falta pouca coisa, não falta?
Pouca coisa para quê?
É. Para quê?
Não, falta coisa para quê?
Pouca coisa ali... falta para você entrar no céu, falta pouco, né? Graças a Deus, né?
O senhor quer dizer o contrário, né? Falta
não,
muito.
Não, eu tô achando, não.
Falta muito, irmão, para mim.
É?
Estou aquém, bem longe.
E o que, que você acha? Você acha que tem esperança para nós?
Não, eu tenho esperança, eu acho que tem esperança para nós. É. O senhor me deixou bem animada um dia desse, então eu acho que tem.
É.
Senão, já tinha chutado o balde.
Tem esperança, né? Claro, tem que ter, né?
Tem que ter, senão eu estava falando hoje. Se eu soubesse que eu não tinha esperança, eu já estava no mundo.
É.
Eu estou aqui na esperança de que
exatamente.
Alguma coisa boa dê certo para mim.
Por isso precisa ser pregado, precisa ser falado. Quanto mais, francamente, Deus não falar, melhor. Para mim... quanto mais Deus abre os meus olhos, eu fico muito mais tranquilo. Eu fico muito mais tranquilo do que iludido, enganado. Iludido, enganado, é isso que Deus abomina. É o engano, a hipocrisia, é o fermento dos fariseus, né, que coavam um mosquito e engoliam o camelo. Entendeu? Então, melhor, então, é você reconhecer, entender e admitir. Para você fazer igual aquela mulher que chegou e falou assim, olha, eu não sou digno de comer na sua mesa. Eu quero comer é o que cair da mesa. Eu não tenho direito, pelo que eu me considero, eu não tenho direito de comer na mesa. Agora, o hipócrita quer comer na mesa. Mas aquele que admite, aquele que realmente depende de Deus, ele quer ser o cachorrinho para poder ver se Deus tem misericórdia dele. O que que Deus falou para o centurião? O centurião falou, olha, ele imaginou, eu, um comandante militar, que manda da pessoa para cá, vem para cá, faz isso, né? Arruma meu sapato, passa minha roupa. Ele falou, não, então eu não tenho, eu não sou digno desse reino. Eu não sou digno. Eu não posso de maneira nenhuma admitir que eu sou digno desse reino dele, não. Mas aí que Jesus, então, admirou a fé do centurião. Ele falou, é mais fácil o centurião entrar do que o hipócrita, do que aquele que quer comer na mesa. Deu para entender? É isso. Então, minha filha, você tem tudo para entrar no reino dos céus.
Eu estou tentando, né? Não sei se consigo, não, mas estou tentando. O Senhor me dá uma grande esperança.
Como?
O Senhor me dá uma grande esperança quando o Senhor fala tão sinceramente, sem camuflar, sem enfeitar, sem dizer para mim que, você já levantou, já... Não, então, eu fico feliz de estar aqui, de estar ouvindo o Senhor, porque eu sei que o Senhor não mente para mim. O senhor aponta para mim e me diz, não, falta, e pois falta.
Eu acho que seria a maior covardia da minha parte, seria uma irresponsabilidade da minha parte, entender e não falar para vocês. Seria para mim uma irresponsabilidade muito grande, iludir a igreja, falando uma coisa que eu não acredito. Eu prefiro, eu entendo assim, e eu falo para vocês do jeito que eu entendo.
Eu achei muito legal ontem, quando o senhor falou no encerramento do encontro, e o senhor disse assim, e terminar um encontro desse jeito, mas assim, tinha que terminar desse jeito, né? Se o senhor fez, no encontro, fez uma proposta de mostrar para a gente como é que a gente ia conseguir passar pelo que a gente vai estar passando e vai passar mais ainda. Se o senhor, já pensou se o senhor terminasse enfeitando?
Pois é.
Então, assim, o senhor foi muito sincero e honesto com a gente, e eu acho que o senhor não disse nem a metade do que era para dizer, eu penso, né? Mas, assim, o senhor conseguiu passar para a gente uma coisa, mas não tinha outro jeito para terminar, né? Não, vai dizer o quê? Entendeu? Amém. Então, assim, eu fico muito feliz de... Assim, a minha felicidade é, assim, essa esperança. Eu tenho esperança. Às vezes, você pergunta para mim... Não, eu não acho. Do jeito que eu estou, eu acho que eu não... Né? Aí até o senhor falou para mim ali no cantinho, não, mas se a pessoa está no caminho, pelejando... É. Digamos que Jesus voltasse hoje, né? Ele ia considerar alguma coisa minha... Eu não sei, ele sabe, mas eu espero que sim. Eu, como eu sou muito rigorosa comigo mesma, eu acho que eu estou muito longe.
Pois é. Então, essa maneira nossa, essa forma nossa de viver, essa maneira nossa de viver, é que vai mudando aos poucos. Nós vamos sendo regenerados aos poucos. Então, a pessoa, ela vai... deixando de ser, ela vai deixando de ser soberba, ela vai deixando de ser orgulhosa, ela vai descendo do pedestal, ela vai se humilhando. Então Deus fala lá que o reino dos céus seria para aqueles que têm fome e sede de justiça. O reino dos céus seriam para aqueles que choram. Né? Quem acha que está com a corda toda, não chora. Quem acha que está bom demais, não chora. Quem acha que está muito certinho, não chora não, meu filho. Chora é aquele que teme. É aquele que faz força. O reino dos céus é alcançado com esforço. É você chegar e realmente dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia da gente, tem dó da gente. É isso. E é isso que Deus vai fazer com a humanidade. É quando a humanidade admite que ela precisa de Deus. Que se depender da socorro sozinha, ela não vai. Se depender dela, ela não consegue. Amém, gente? Jesus falou, sem mim, você não vai conseguir. Amém? Então é realmente botar, eu não digo assim, não quero falar para você, não adianta, nem vou falar o que eu queria falar aqui, eu não vou falar. Mas é ter mais um pouquinho de humildade. mais um pouco de humildade e reconhecer que a gente precisa de Deus. Você precisa de Deus urgentemente. Amém? Porque se Deus nos colocar, passar a gente aí, tirar uma radiografia da gente, a gente vai ficar decepcionado. Amém? Esse jovem aqui, com certeza, fazia, eu não digo que ele fizesse 100% isso, mas eu acho que ele fazia muito. Porque ele tinha assim, ele se sentia orgulhoso de não adulterar, de não matar, de não roubar. Ele se sentia orgulhoso. Mas essa justiça própria, isso é que realmente o condenava. Porque se Deus provasse ele em alguma coisinha, ele seria reprovado. Eu tenho certeza. Porque por nós mesmos, pela nossa própria carne, pela nossa própria força, a gente não entra no céu. Não entra mesmo. Amém? É admitir, reconhecer, Senhor, cada dia que passa, eu reconheço que eu preciso demais, demais mesmo da sua graça, da sua misericórdia. Não retire de mim o teu Espírito. Amém. Pronto. Pronto. É só isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. É só isso. Porque enquanto houver soberba, orgulho, vaidade, essa coisa de achar que está certo, amém? Nem ele admitiu que era bom, nem ele admitiu que era bom. Amém? Nem ele admitiu que era bom. Então, quem que é Deus? A primeira coisa é reconhecer que precisa de Deus. Que tem fome e sede de Deus. Vai. O Eric está perguntando, então nesse caso nós vamos conseguir ser reinado por Deus? Vai, nós vamos conseguir. Amém? Nós estamos correndo, nós estamos nos esforçando para isso, nós estamos pelejando, nós estamos lutando, e cada dia que passa, quem realmente está buscando a Deus, quem está buscando isso, quem não parou, porque às vezes a gente para, cansa, para e não chega. Porque quando Deus percebe que você está realmente na direção certa, Ele ajuda você. De que maneira que Ele ajuda? Quando Deus percebe que você está na direção certa, Ele então começa a ajudar você. Amém? Que jeito que Ele começa, que Ele ajuda? Hã? Entendi.
Mas se ele vai ajudar, ele vai ajudar a resistir o mal, a não mentir.
Não, ele não vai ajudar você a resistir o mal. Ele vai botar mal em cima de você. Ele vai botar peia em cima de você. E vai dizer para você, você é capaz, rapaz. Você é forte, você é bom. Amém? Aguenta firme. Fizeram isso comigo, Erickson. Amém? Me chamaram de Beelzebu e não sei o quê, e me mandaram para onde, não sei aonde, e etc. E você é capaz, Erickson. Eu fui capaz, por que você não vai ser? É assim que ele vai fazer com nós. Amém? Ele vai mandar, ele vai mandar. Amém? Quem tem medo disso? Quem tem medo? Como é que ele vai ajudar você se você morre de medo de sofrer? Morre de medo de passar problemas, de ter luta, de ter tribulação. Não, você cresce é passando por cima das coisas. Você cresce é vencendo. Aí, quando vem um demônio, vem um problema, vem uma coisa assim, você fala, não, agora dessa vez que eu não vou. Aí você vence, você sai do outro lado feliz, alegre, satisfeito, graças a Deus, Senhor. Amém? Manda mais, Senhor, manda mais. É. Aquelas pessoas que ficam. Mas... O reino de Deus será alcançado pelos fortes. O reino de Deus será alcançado por aqueles que têm sede de Deus, que confia em Deus. Confia em Deus. Amém? Você pensa assim, ó, eu não vou ser capaz de vender nada e dar para os pobres. Se você pensar dessa forma, não, eu vou vender, amém, vai, o Senhor me dá força, me dá um jeito, e etc. Eu tenho que vender e dar para os pobres, eu tenho que fazer isso. E vai chegar um momento que nós vamos alcançar o reino de Deus, amém, gente? Amém. Você concorda? Que assim, ah, está doendo aqui, está doendo aqui. Aí tem que sarar, porque você... Tem que sarar, porque você não anda com... Não, põe um trem na boca e fala, estou torcendo, mas vai embora. Amém? É isso. Ah, fulano não me ama, então Deus arruma mais uns três para não te amar. Para você... Ah, eu estou sendo perseguido por quantos? Então tá, espera aí, vou dar um jeito para você, vou arrumar. Mais perseguição, amém? Porque aí você fica esperto. Você fica esperto. Pronto. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Prova o ouro e a prata. Quanto mais fogo, Ramiro, mais perfeito fica o ouro. Quanto mais fogo, mais perfeito fica o ouro. Amém? É assim. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de passar por tribulações, a não ser que você não creia em Deus. Porque uma das coisas que a gente precisa é, para entrar no reino de Deus, é crer em Deus. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é aquele que, se Deus é por mim, quem será contra mim? E pronto. Como que nós vamos entrar no reino de Deus sem crer em Deus? Sem confiar em Deus? Amém? Amém, gente. Que coisa boa. Então, há esperança para nós? Há uma grande esperança. Por isso. Todos os dias você, ó, é como a árvore plantada à beira do riacho. A árvore plantada à beira do riacho. O resto está tudo seco e ela está bonita. Cada dia que passa ela está mais bonita. O riacho passa aos pés dela. Amém? Amém, gente?
Amém.
Aí pronto. Deus não... Olha o tanto de promessas que tem para o Filho de Deus. Olha o tanto de bênçãos que tem para o Filho de Deus. E você vai ficar com medo de vender suas porcarias? Não. Amém, gente? Pense numa coisa boa é ser Filho de Deus. Pense numa coisa boa é ter esperança da vida eterna. Não ter medo. não temas, ó pequeno rebanho, não temas, confia no Senhor, espera nele, Deus proverá. Ou não é esse o nosso Deus? Deus proverá. Amém? Amém, gente. O nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. Deus proverá. Vamos falar sempre a verdade um ao outro. Vamos incentivar as pessoas a entrar no reino de Deus. Vamos divulgar essa doutrina. Vamos esforçarmos pela existência do povo de Deus. Amém? Porque está próximo o reino de Deus. Bem perto o reino de Deus. Medo de quê? Medo de quê? Né? Amém? Pronto. E aí, Socorro? Amém? Amém, irmão? Porque às vezes vem a tribulação, a gente pensa que vai morrer. Vem as dificuldades, a gente pensa que o mundo vai acabar. Vem as coisas, a gente já, antes que venha, a gente já está sofrendo. Né? Não. Isso é, essa coisa, essa maneira de viver, é dia após dia. É dia após dia, você vai conquistando, você vai conseguindo. Meu Deus, amém. Graças a Deus que eu... Né? Eu tinha 32, 33 anos, quando começou. Quando eu comecei essa carreira. Crer dessa forma, acreditar dessa maneira. Eu passei por problemas que... e eu estou aqui até hoje. Amém? E olha, que caboclo bem-aventurado sou eu. Feliz. Nunca fui tão feliz. Não é não? Amém? Vocês concordam? Vocês conhecem alguém mais feliz que eu? Não. Amém? Os meus meninos cresceram todos, meus meninos estavam, tudo uma bênção. Eu tenho um, né, Dan? Nós estamos aí, ó, e vamos que vamos. Amém? Sempre, sempre. Eu estou fazendo, eu vou indo, eu vou caminhando. Eu vou caminhando. E eu ainda espero fazer muito mais. Eu ainda espero, assim, muitas coisas que talvez eu não tenha conseguido ainda fazer, Erickson, eu ainda quero fazer. O que eu ainda não consegui, eu ainda espero fazer. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo. Nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo. Amém? O que você não imagina que você possa fazer, ele faz tranquilamente. É isso. O que não é bom é a gente não... nessa página eu não vou ler, essa página eu vou passar, isso aqui não é para mim, isso aqui tal e etc. Não. É para mim. É para mim. É para nós, é para os filhos de Deus. O Evangelho é para os filhos de Deus. Amém? Amém. Pronto. E nós íamos ler muito mais coisa, mas agora não vai dar mais tempo, né? Amém. Pronto. Então vamos. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer? Aliviou? Aliviou ou não? Aliviou? Olha, eu quero que... Vamos ficar com uma mensagem aqui, hoje. Guarda isso. Depender de você, não dá. Mas o seu Deus é poderoso para fazer de você um filho de Deus. Amém? É isso, essa que é, esse que é o mistério. Amém? Depender de você, não. Olhando para nós, é impossível. Olhando para nós, é impossível. Mas o nosso Deus, pense num Deus tremendo. Amém? Que faz, né, tem pessoal que costuma dizer que o pau torto até a cinza é torta, né? Mas para Deus não. Ele conserta o pau. Amém? Que jeito? Descendo o pau. Amém? Não, não é bem assim. Muito pelo contrário. A gente olha, você nem percebe. Deus vai levando você, vai arrumando, vai guiando, vai te dando força, vai renovando a sua força. A árvore plantada à beira do riacho, você fica olhando para ela, você não vê o tronco, você não vê o tronco crescer. Mas você passa ali um ano depois, mais um ano, mas você ficar olhando, 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 você não vê a árvore crescer. Mas ela cresce, ela cresce. Hoje você não suporta nada, Luiz. Aliás, hoje você já suporta um pouquinho. Ontem, quando eu te conheci, você não suportava nada. Mas hoje você já suporta. Quem fez isso na sua vida? Foi Deus, meu filho. Foi Deus que fez isso. Amém? Né? Quantas vezes você pensou que ia morrer? Botava, ajoelhava aqui, botava a cara no chão. Ah, né? Não foi, não?
Foi. Muitas vezes.
E hoje? Hoje você já está.
Só...
Já está.
Hoje uns três, couro, quatro vezes por semana a gente
já
está
com couro grosso. Já está, não?
Com couro grosso.
Então. Amém. Ramiro. Suas considerações finais,
amém. Amém, irmão. Eu só vou descer um pouquinho aqui. Eu vou ler um versículo, continuando a leitura, né? E eles se admiraram ainda mais, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Certamente é que a gente pergunta, né? Quem pode salvar desse jeito, se for assim? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. É verdade. Se a gente não reconhecer isso, né? Mas não para com Deus. Porque para com Deus todas as coisas são possíveis.
Amém.
Então, basta que a gente reconheça. Fala, eu não sou possível. Isso para mim, não está em mim fazer essas coisas nunca. Mas, Pai, eu vou até o Senhor, me ajuda, como o Senhor falou, é dia após dia, eu ouvi hoje, você pergunta, Senhor, quem pode, né? Quem pode fazer isso? Fala.
O que não deve, Ramiro, é assim, por exemplo, você descartar.
É,
por exemplo, vender tudo e dar para os pobres, não, tira isso, eu vou descartar isso porque eu não vou conseguir. Não, isso, não é assim. Eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir o Evangelho. Eu preciso realmente ser capaz de fazer tudo o que Deus é capaz. Parece que eu estou falando aqui uma heresia, mas não é. Eu preciso ser capaz de fazer tudo o que Deus é capaz de fazer. Então, você caminha nessa direção. Você caminha nessa direção. É chegar à estatura do varão perfeito. É chegar à natureza divina. É chegar à perfeição. Porque se você ficar conformado aqui atrás do balcãozinho... Não, Deus não quer isso, não. Deus nos chamou para isso, para que nós fôssemos o reino de Deus. Gente, não é brincadeira, não. O povo de Deus. Os filhos de Deus. Amém? Jesus falou para os discípulos, se você crê, você vai fazer mais do que eu faço. É isso. Levantar as mãos, tal e etc. Levar os joelhos. Deus fala que se você crê, né, você pode estar arrasado que você se levanta. Você pode estar morto que você se levanta. Não é não, amigo?
Amém. Aí um dia o Senhor falou... Até eu escrevi aqui no rodapé da minha Bíblia, que a gente tem que crer 100%.
100%.
A fé tem que ser 100%. E começa a fazer.
Pronto.
O dia, quando você vai alcançar, creia nele, mas você crê 100% que é possível.
Prega 100%, creia 100% e faça tudo para viver 100%. Amém? Porque se você conseguir 10%, no caminho, você está salvo. Amém? Então, entra no caminho, creia 100%, prega 100%. Mesmo que as pessoas falem para você, mas você fala isso e não faz? Exatamente, eu falo e não faço. Pronto. E faz, e trata de fazer. Não fica olhando para mim, não. Faz você. Quem sabe você faz e passa na minha frente. É isso que eu quero. Passa na minha frente. Amém? Prega 100%, fala 100% e faz tudo para viver 100%. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Abraça seu irmão. Vamos orar, vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Por isso que esse evangelho é tremendo. E é por isso que nós vamos vencendo. Cada dia que passa, você é mais forte, é mais capaz de fazer, de suportar, de viver. Cada dia. Amém, Evangelho? Amém. Silêncio, silêncio, silêncio. Tem que crer 100%. Silêncio mesmo. Amém, Jesus. Meu Deus, é isso que nos alegra. É isso que nos dá esperança. É saber que nós temos um Deus que quer nos santificar. Nós temos um Deus que quer tirar os nossos pecados. Nós temos um Deus que realiza uma obra na nossa vida. E Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para concluir aquilo que um dia Ele começou. E nós, Pai, somos gratos ao Senhor por isso. Não leva em conta, então, os nossos pecados, mas leva em conta a fé da sua igreja. Leva em conta, Senhor Deus, o desejo dos nossos corações. A esperança. Leva em conta, Senhor Deus, o esforço que o Senhor com certeza tem visto e percebido em cada um, de lutar, de correr a carreira que foi proposta, e saber que o Senhor nunca nos deixará, que o Senhor nunca nos deixou, que o Senhor esteve sempre ao nosso lado, nos livrou, nos deu força, nos deu sabedoria quando nós precisamos. O Senhor está sempre ao nosso lado. Grande é o Senhor, e é isso que nos alegra, Deus, para louvar. É isso que nos motiva a exaltar o nosso Senhor. É isso que nos motiva a produzir mais, ser grato a esse Deus, que o mundo não tem, mas que nós temos, que nós temos. Grande é o Senhor. Aleluia, aleluia, amém e amém, Jesus. Oh, amém. Aleluia, amém. Não é motivo de louvar, não é motivo de engrandecer, de bendizer esse Deus, né? Que obra que Deus realiza, que coisa tremenda. Fazer o homem nascer de novo. Aleluia. Amém.
Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente
aí, né?
Andarei.
Foi bem lá na grava, foi bem.
E se acaso eu vier me afundar,
amém, todo mundo com alegria,
a fúria do mar.
Amém. Se hoje, hoje você
posso
é.
Em ti confiar.
Amanhã você será melhor, melhor do que hoje.
Pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. E se acaso eu vier me afundar, recebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim. acaso eu vier, recebendo a pura.